Aleluia.
Boa noite a todos. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho hoje um senso de responsabilidade com esse púlpito gigantesco. Porque uma coisa é quando você é convidado para pregar em uma igreja. E você vai, ministra aquele povo, aquilo que Deus colocou no seu coração, e vai embora. E o pastor local que se vira para resolver aquela bomba que você jogou lá. Eu agradeço a Deus, porque a minha família se mistura e está em casa com a família Madureira. Eu glorifico a Deus por isso. Por isso, esse senso de responsabilidade. Que o que eu vou falar aqui hoje, amanhã a gente vai se encontrar no corredor da igreja e você vai me cobrar. Então, vamos para a palavra. Antes de lermos e abrirmos a palavra, eu quero também agradecer minha irmã. Muito obrigado. Eu me sinto tão honrado e tão chique quando tem alguém me interpretando. É a primeira vez. Um aplauso para o nosso Ministério de Livros. Gente, de fato, eu estou me sentindo importante. Não que o seja. Bom, eu quero compartilhar algo com os irmãos e começar uma reflexão e fazer um pano de fundo na reflexão que nós vamos fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos é o seguinte. Quem foi, trabalhou a vida toda ou até hoje como autônomo, como profissional liberal e nunca teve CLT? Quem nunca teve carteira assinada? Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco pessoas. A grande maioria já trabalhou. Quem já trabalhou de carteira assinada? A grande maioria. Eu tenho metade da minha vida para lá e metade para cá. Então, agora, quem você que já trabalhou de carteira assinada ou que trabalha, quem já usou uniforme? Você precisou ir para ir para o trabalho ou no trabalho utilizar o uniforme. Quem já precisou? Irmão, vou confessar uma coisa para vocês que hoje eu olho para trás e para mim é a coisa mais brega da minha vida. Eu tinha 16 anos de idade e eu tinha prazer de ir para a igreja de gravata. Porque o uniforme dos diáconos da igreja era todo mundo de gravata, pastor. Isso há o tempo que o pastor José Paulo era novo também. E hoje... poucos anos depois, eu já não preciso mais. Mas aquilo dava identidade, uma característica. O uniforme é para caracterizar alguma pessoa. Quem já encontrou com uma pessoa na condução com uniforme? Todo mundo. E aí você passa e fala assim, dá vontade de perguntar, o leite baixou lá no Guanabara? Você nunca teve vontade de perguntar à pessoa que estava uniformizada? Quanto que está a caixa de bombom lá na Americanas? Nunca teve vontade de perguntar? Dá vontade, às vezes, não dá? Então, parece que aquela pessoa ainda está trabalhando, mas não, ela já não está mais no local de trabalho, ela está fora do local de trabalho, mas ela está uniformizada e dá vontade de perguntar. Um exemplo, vou perguntar ao meu irmão quanto que foi o jogo do Flamengo hoje. Está uniforme, fica de pé, lindo. Aí, a nossa irmã também. Um aplauso a todos os flamenguistas. Porque o uniforme... Não falou o resultado, né? Deixa para lá, não compensa. O uniforme nos caracteriza. Nos mostra quem nós somos. Ou nos identifica. E aí, eu queria fazer menção de alguns textos onde as pessoas foram descaracterizadas por sua situação ou por seu estado. Um exemplo, um texto que você conhece, depois nós vamos ler, você não precisa abrir, mas você pode acompanhar depois. Um texto que você conhece muito bem é Gênesis capítulo 3, do 8 ao 11. Gênesis capítulo 3 é o texto em que Deus procura Adão, Deus grita por Adão, Deus vai à procura de Adão e Adão se esconde de Deus. Por que que Adão se esconde de Deus? Porque ele, quando chega na presença de Deus, ele fala: Senhor, fugi, porque percebi, vi que estava nu. Vi que estava descaracterizado daquilo que eu era de fato. E aí Deus fala: tu fez o que não devia, tu comeu do fruto daquilo que eu não deveria, que eu disse para não comer. Tu fez o que não deveria fazer. Logo você está, Adão se viu descoberto. Ele se viu descaracterizado daquilo que ele era, daquilo que ele foi criado para ser. Ele não estava mais refletindo a imagem de Deus. Um outro texto que nós podemos fazer menção é o texto de Noé, Gênesis capítulo 9. Noé passa um tempão na arca, o dilúvio, aquela... Irmãos, eu não sei o que você imagina, mas se tinha um lugar ruim para estar, era dentro da arca. Imagina, irmão, um casal de cada bicho, 40 dias. Agora, se era ruim estar na arca, pior era estar fora dela. Noé passa esses 40 dias com a família dele, e assim, irmão, férias é muito bom. Hoje eu mandei mensagem para o Tiago, ministro de louvor, e ele, eu falei que ele, você está de férias, né, mano? Eu falei: ó, faz um favor para mim, descansa. Ele falou: pastor, estou tentando, mas as pessoas não param de mandar mensagem. Aí eu falei: então, tchau. Imagina 30 dias de férias é bom com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, dentro de casa ou curtindo, seja lá onde você for, para Bahamas, para, enfim, para o Parque de Madureira, enfim. Mas chega uma hora que você quer voltar para o trabalho, gente, porque você não aguenta mais. Imagina Noé, 40 dias, com uma bicharada enorme, com a mulher e os filhos zoando no ouvido dele. Ele sai da arca, baixo dilúvio, ele sai da arca, ele faz uma festa para ele. Irmão, você já foi numa festa para você? Um momento seu. Foi o momento de Noé. E aí ele fica feliz, irmão. Ele festeja: o Senhor me honrou. Eu construí a arca. Olha, quanta gente falou que não ia chover. Quanta gente falou que não ia acontecer. E Noé vai para aquele momento, tem o momento dele. Só que ele extrapola, se embriaga, e ele vai para a tenda dele. Na tenda dele existe um outro, ele fica lá, e um dos filhos entra e não reconhece o pai. E vê que o pai estava nu, e vê que o pai estava descaracterizado daquilo que ele era. Esse não é o meu pai. E aquele filho sai desesperado e fala: não é possível que meu pai esteja dessa forma. Eu não reconheço o meu pai. Quantas vezes você anda com uma pessoa e em determinado momento aquela pessoa toma algumas atitudes e você fala assim: isso não é o fulano. Está descaracterizado, não é a essência dele. E um outro ponto é com a vida de José. Os irmãos tomam José, você possivelmente conhece a história também, Gênesis 37. Os irmãos pegam José, levam José até um local, roubam a túnica de José, o uniforme de José, ou melhor, aquilo que caracterizava José, e jogam ele no poço para roubar a característica de quem é José. Então, nós vemos vários pontos. Pessoas que perderam a característica pelo seu pecado, pessoas que perderam a característica pela sua atitude e pessoas que foram roubadas das suas características por terceiros. Você já foi roubado da sua característica por causa de terceiro? Já não teve momentos em que os terceiros, em que outras pessoas te tiraram de você? Fulano roubou a minha paz. Eu tenho certeza que, se você não tem cotoco de asa e auréola, já aconteceu com você. Se você não é um mini anjo, já aconteceu com você. Eu quero que você tenha essa ideia, esse pano de fundo, para tentar traduzir o texto em que nós vamos ler. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com um propósito. Disse Deus a Adão: governe sobre todos os seres viventes, domine sobre os animais da terra. E Adão, com essa característica de Deus, com a essência de Deus, ele dá nome a todos os bichos, ele começa a fazer todas as coisas, a cuidar do jardim. No momento em que ele percebe que é corrompido pelo pecado, aí acontece algo totalmente diferente. E é o texto que nós vamos ler. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. O texto que move a minha vida. Você pode abrir a sua Bíblia, folhear a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia no seu telefone. Você pode ler no projetor. Mas acompanhe comigo. Até o verso 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Leia comigo novamente o verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Até aí, olhe para cá. O texto de Efésios, o apóstolo vai dizer o seguinte: que anteriormente, antes do nosso encontro com Jesus, todos nós andávamos em transgressões, em pecados, na natureza que corrompe esse mundo. Esse mundo que está no maligno. Todos nós que outrora andávamos na natureza pecaminosa, também produzimos muitas coisas. Preste atenção nisso. Se Adão, antes de ser corrompido, antes do pecado, ele tinha uma produção segundo a essência de Deus, o homem decaído começa a produzir muitas coisas, não mais à luz do Espírito de Deus. Ele começa a produzir civilizações, ele começa a construir cidades, ele começa a formar uma cultura, um entendimento, e essa cultura, essa civilização é produzida, é fruto de uma mente corrompida. É fruto de uma mente que agora está dominada pelo pecado. As pessoas começam a produzir as cidades não pensando no bem-estar ou refletindo o que Deus, ou manifestando o amor de Deus. Por isso você vê tantas cidades, tantas culturas sendo produzidas a partir daquilo que não reflete o amor de Deus. Por isso você vê tanta guerra, por isso você vê luta, por isso você vê filho voltando contra pai, pai voltando contra filho, irmão contra irmão. Porque são pessoas que foram roubadas da sua essência, da sua característica. Elas não mais conseguem produzir a partir daquilo que Deus determinou. São engenheiros, arquitetos, professores, médicos, tudo voltado para o seu bem-estar. Não mais pensando no coletivo, não mais refletindo a imagem de Deus. São homens, são pessoas que produzem segundo o que este século tem dominado as suas mentes. E aí você consegue ver o lugar onde era para morar uma família morando 50. Porque arquitetos que eram para produzir uma moradia digna, agora não mais produzem uma moradia digna. Você vê pessoas querendo lucrar a qualquer custo. Porque essas pessoas não estão mais preocupadas com terceiros. Elas só querem o seu bem maior. Pessoas que estão corrompidas geram culturas corrompidas. Pessoas que estão corrompidas da sua essência vão se tornar educadores corrompidos da sua essência. Existe uma imagem, você pode pesquisar ela no Google, é uma imagem muito, muito fácil de acessar. É uma gaiola, eu queria que você me emprestasse a sua mente agora. Ela é uma gaiola de portas abertas. E aí existe um pássaro voando. Os educadores, eles têm duas opções. Ou eles criam mentes pensantes para ir embora e construir o pensamento, ou eles criam, educam pessoas que serão eternamente escravos do seu conhecimento. Sabe aquela pessoa que ensina, mas nunca dá o pulo do gato? Sabe aquela pessoa que ensina, mas quer sempre deixar dependente de você? Ensina, mas não ensina. Ó, tem um negocinho aqui. São aqueles cursos que você vê no Instagram, clica aqui e sabe a mais, que sempre vai ter um mais que vai te vender um outro curso, que vai te vender um outro curso, que vai te vender um... Alguém já viu alguma coisa assim? Entende o que eu estou falando? São pessoas, são situações que nos tornam presos. E aí eu quero continuar lendo o texto de Efésios, o verso 4, que a despeito de estarmos outrora presos, em Cristo Jesus, nós encontramos a liberdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, só quem é crente e frequenta a escola dominical sabe isso. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, você é livre, meu irmão, livre para viver tudo aquilo que o Senhor projetou para você. E aí eu quero ler o verso 4 do capítulo 2 de Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para quê? para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olhe para cá. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus. Preste atenção. Se em Cristo Jesus nós fomos salvos, é porque Ele nos alcançou, e não pelas obras que cometemos. Não é por causa da nossa produção ruim ou da nossa produção boa. Não é por quanto você é bonito ou por quanto você vai à igreja que você é salvo. É pela graça, por meio de Jesus Cristo. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Entenda isso, você é salvo por graça e não por nenhuma ação que você faça. Por mais bela que essa ação seja, você não é salvo porque dizimou. Você não é salvo porque frequentou a igreja durante 40, 50, 70, 80, 90 e mais alguns anos. Você é salvo em Cristo Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e faça essa declaração. Em Cristo Jesus, diga com convicção, em Cristo Jesus, eu sou salvo por meio da graça. A graça de Jesus te alcançou, meu irmão. A graça de Jesus superabundou na sua vida, independentemente de tudo aquilo que você tenha feito um dia. A graça te purifica, a graça te redime, a graça te torna um novo ser. A graça de Jesus nos alcançou. Só que a gente tem muito tempo que foi alcançado pela graça. Às vezes a gente tem 10 anos, quem tem mais de 5 anos de convertido aqui? Que entendeu isso? Mais de 5 anos. Mais de vamos melhorar. Quem tem mais de 6 meses? Quem tem um ano? Um ano aqui. Quem tem mais de 5 anos? 70%. Quem tem mais de 10 anos? Quem tem mais de... Deixa quieto, né? Vai, vai. Não tem por que falar isso. Porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou e a gente acha que tem tempo de casa. A gente acha que tem tempo de graça. Que tem tempo de redenção. A gente acha que porque foi salvo há muito tempo, a gente criou uma caixa que não precisa mais se relacionar com Deus. A gente já foi salvo. E aí a gente esquece da onde Cristo nos tirou. A gente esquece quem a gente era antes de Jesus nos salvar, antes de Jesus nos encontrar, antes desse amor esmagar o nosso peito, antes desse amor nos alcançar de uma maneira que nos transformou. A gente esquece disso, porque passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. A gente esquece. E aí a gente começa a selecionar previamente quem pode e quem não pode ser salvo. A gente acha que aquele primo que a gente tem, que aquele tio, que a gente irmão, que aquele parente, que aquela pessoa não pode ser mais salvo. Não, aquele ali não... Ou então a gente olha para o outro e fala assim, esse só falta levantar a mão. Já é crente, gente. Esse só falta ir lá na frente. Aí você convida o cara e fala assim, ó, vai ter uma hora que é só fazer assim, ó. Já foi. A gente começa a selecionar quem pode e quem não pode ser salvo. Preste atenção numa coisa. Existe uma promessa na palavra do Senhor que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a sua casa ainda não se rendeu aos pés de Jesus, se prepare, porque Deus vai lhe usar. A graça vai chegar na sua casa e Deus vai transformar a história da sua família. Creia nisso. Não comece a selecionar quem pode, quem não pode, quem está pronto para ser salvo, quem não está pronto para ser salvo, porque ninguém estava pronto. Eu e você não somos merecedores. É pela graça do infinito amor de Jesus. Entenda isso. É por meio da graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vou falar um negócio para os irmãos sobre essa questão de uniforme que mexe muito comigo. Há uns quase um mês atrás, o coro da igreja cantou. Quem lembra? Todo mundo aqui, foi um domingo de manhã, os irmãos tudo de preto. Irmão, você tem uma coisa que eu queria nessa vida e peço ao Senhor, é saber cantar. Mas sabe aquelas coisas que você vai morrer pedindo? Assim, eu acho que eu vou ter que fazer uma campanha, alguma coisa de oração fervorosa, porque o Senhor não me deu esse dom. Dos dois ou três que eu tenho, esse não é um. Não sei cantar. E me deu uma alegria ver aqueles irmãos todos de preto aqui cantando. Que coisa bonita. Irmão, tem um irmão, eu não sei o nome dele, acho que é Sérgio, um moreno alto. Irmão, eu queria cantar que nem aquele irmão. Primeiro que ele já tem porte de boxeador. Tem. Não tem? Ele tem porte de boxeador, tem porte de atleta. Ele parece que pegou peso pesado. Aquele ali enfrentou Maguila, o Taz. Irmão, ele, quando abre a voz, quando ele faz... Não vou fazer, não, porque é capaz de Jesus voltar com misericórdia do povo se eu começo a cantar. Quando nós entendemos quem somos, ninguém pode roubar a nossa natureza. Nós somos salvos pela graça. Nós precisamos entender a característica que nós temos. Eu quero continuar lendo com você. Verso 10, verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Verso 10, porque nós somos criação de Deus. Olhe para cá, existe uma versão que está assim, porque vós sois feitura de Deus. Quem está assim com essa versão? Tem outra versão que diz assim, porque vós sois poema de Deus. Quem tem essa versão? Tem uma versão que diz poema, feitura, criação. Eu gosto do termo poema. Porque imagina alguém que compõe uma música ou escreve um poema. Essas são as palavras muito bem escolhidas. Lá em casa a gente brinca de vez em quando de rima. Quem já brincou de rima? E eu nunca ganho. Mas quem escolhe um poema... Rapaz, eu sempre quis parar para você. Brincadeira. Quem escolhe um poema, escolhe as palavras certas. Escolhe a palavra que identifica. Imagina que nós somos um poema de Deus. Imagina que Deus compôs você de uma maneira exclusiva, de uma maneira particular, que não é igual a ninguém. Tem uma música que a gente canta muito lá em casa, que é Aos Olhos do Pai. Aos olhos do... Não vou cantar. Você é uma coisa linda. Ele planejou, ele desenhou, ele projetou. Deus sonhou com você. Você é um poema de Deus. Eu gosto do termo do apóstolo Paulo, onde ele diz que vós sois cartas vivas. E um poema e uma carta, ela é para ser lida. Ela é para ser anunciada. Ela é para ser divulgada. Vós sois carta viva. Preste atenção numa coisa. Possivelmente, as pessoas que estão na sua rua, algumas delas, nunca leram a Bíblia. E você é a única Bíblia que essas pessoas leem. Você é a carta viva de Deus endereçada para um povo que ainda não o conhece. Preste atenção, se Jesus lhe salvou por meio da graça, não foi para que você fosse um bibelô numa prateleira. Ele lhe salvou com um propósito. Ele lhe salvou para lhe enviar como uma carta viva que as pessoas vão ler. As pessoas estão nos lendo o tempo todo. As pessoas estão nos registrando o tempo todo. E qual a Bíblia que o seu amigo de trabalho tem lido a partir das suas ações? Qual a carta que o Senhor tem enviado a partir das suas ações? Preste atenção, o Evangelho de Cristo é a boa notícia de que agora nós estamos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Ok? O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia, é a boa notícia. Preste atenção, na época de Jesus as pessoas saíam espalhando um evangelho, um jornal, uma carta, uma notícia. E isso era espalhado, era pregado, anunciado por todo canto. Hoje você, o pastor mencionou de manhã aqui, sobre a mensagem. Você manda uma mensagem, espera ficar azulzinho, chegou a notícia. Agora, a notícia de que Jesus Cristo é o Redentor está na minha e na sua boca. Está na minha e na sua vida. Vós sois salvos por meio da graça. Agora, nós somos poema de Deus para ser lidos, para realizarmos boa obra. Preste atenção numa coisa, a gente vai virar a página para a segunda parte da mensagem. Se outrora, aqueles que não alcançaram a salvação ainda em Cristo Jesus, o homem por meio do pecado, ele produzia coisas ruins, coisas negativas, uma cidade corrompida, uma cidade violenta, uma cidade decaída. Agora, regenerados em Cristo Jesus, nós fomos regenerados para o quê? Para praticarmos boas obras. Eu não sei qual é a sua profissão, mas Deus quer usar a sua vida e a sua provisão para restaurar cidades, culturas e civilizações. Deus quer usar, seja qual for, mas pastor, eu fiquei muito feliz quando o pastor criou uma comissão de obras aqui. Irmãos, lá em casa eu sou a pior... As cortinas que eu penduro na parede, ela tem prazo de validade para cair. E não é longo, não. 15 dias, um mês. Puxou para lá, puxou para cá, ela cai. Eu não sei nada, não consigo. O furo é número 6, eu só tenho broca 20. Se é que existe 20. Eu não consigo, irmão. Nunca fica no lugar o trem. Ou melhor, o trilho. O pastor criou uma comissão de obras aqui para que os irmãos que entendem de obras possam nos ajudar com aquilo que é preciso fazer no prédio. E alguns irmãos se propuseram. E a gente vai começar daqui a pouco as nossas obras. Mas preste atenção. Os seus dons e talentos, a sua profissão, ela não está restrita ao gueto religioso. Ela não está... Deixa eu melhorar a minha frase. Ela não está restrita ao ambiente eclesiástico. Fica mais crente, né? A sua profissão não está restrita à igreja. O seu dom é cantar, é tocar qualquer instrumento, é fazer, seja qual for, é realizar. Você é um arquiteto, você é um engenheiro, você é... Seja qual for a sua profissão, coloque os seus dons e talentos a serviço da redenção desse tempo. A serviço da redenção da nossa cidade. Da nossa cultura. Transforme essa cultura. Se você atua na área das artes, imagine se a gente tivesse músicos fazendo músicas que fossem, de fato, comprometidos com o bem-estar do outro. E não apenas desenrolando, jogando, entende? De lado. Entende? Fazendo qualquer coisa. Se as nossas músicas fossem produzidas por pessoas cheias do Espírito Santo, nós teríamos um outro nível cultural. Agora, todas as vezes que a gente se cala, outros fazem. Imagine se nós tivéssemos arquitetos e engenheiros produzindo apartamentos, casas, desenvolvendo culturas, cidades, a partir de um prisma celestial. Imagine se a gente tivesse médicos que, de fato, curassem as pessoas e não dessem paliativos. Existe uma história, uma ilustração de um médico que muito famoso, e uma família que sofria de uma doença crônica. E ninguém conseguia achar a solução, e um médico cuidava daquela família por muito tempo, muitos anos. O filho dele cresceu, estudou medicina, e aí o pai se aposentou, o filho herdou o consultório do pai, e o filho começou a cuidar daquela família. Em um determinado momento, ele olhou o prontuário daquela família e falou: é isso aqui. Resolveu o problema daquela família e foi correndo falar com o pai, que estava descansando, aposentado já. Aí o pai, ele falou: pai, olha, sabe a dona tal? Então, eu entendi, eu achei, eu sei qual é a cura, eu resolvi o problema da saúde da família. Aí o pai botou a mão na cabeça e falou assim: meu filho, foi cuidando dessa família que eu paguei os seus estudos. O pai não estava preocupado em curar a família. O pai estava preocupado com o dinheiro em que o plano de saúde rendia a ele em cada consulta. Imagine se nós tivéssemos médicos preocupados de fato com a saúde das pessoas. Imagine se nós tivéssemos professores de fato preocupados com a educação e não em minar a cabeça dos nossos jovens com a sua cultura. Se nós tivéssemos professores preocupados em transferir o saber e não em esconder o pulo do gato. Se nós tivéssemos professores que agora refletem a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Porque é para isso que você foi salvo, para realizar as boas obras em Cristo Jesus. Prestem atenção numa coisa, Deus está em missão e nós fazemos parte da missão de Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre o já e o ainda não. O reino de Deus já se estabeleceu na vinda de Cristo, mas ele ainda não está completo. Ele está realizando, ele está em uma obra, ele está em um processo nessa civilização, na humanidade. E ele conta com você. Você é um agente de Deus para a transformação da sua rua, da sua cidade, da sua cultura, do seu bairro, do seu país, da sua nação, do nosso continente. Esse mundo será um mundo melhor, porque em 2022 existiram cristãos que assumiram a responsabilidade de mudar a história desse mundo. Se você faz parte disso, eu preciso ouvir um amém. Nós precisamos nos comprometer com isso, com um evangelho que transforma, que restaura, que muda vidas. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns testemunhos e lhe dar alguns dados. Cristãos cheios do poder de Deus mudam a história do seu tempo. Você possivelmente conhece uma das maiores faculdades do mundo, ou já ouviu falar, a faculdade nos Estados Unidos de Harvard. É assim que pronuncia? É, por aí. Você entendeu? Essa faculdade, ela foi criada por cristãos americanos para, no meio acadêmico, se tornarem relevantes a uma sociedade. No Brasil, nós temos a Faculdade Presbiteriana Mackenzie e tantos outros colégios que produzem, que são de origem cristã, com um comprometimento de transformar cultura. Entenda? Nós temos diversas pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, ou o Prêmio Nobel de alguma forma. Você sabia que 65, isso você dá um Google, é muito fácil. 65% das pessoas que já ganharam um Nobel na história são cristãos? Porque os cristãos devem, de fato, estar inseridos na cultura para transformá-la e influenciá-la a partir dos princípios do reino de Deus. Existe um outro homem, o nome dele é Denis. Quem é o Denis? O Denis é filho de um pastor no Congo. O Denis cresceu vendo o pai dele lutar contra as desigualdades e os abusos às mulheres do Congo. As mulheres no Congo eram abusadas de uma grande maneira. E o pai dele, pastor, o pai do Denis, pastor, cuidava dessas pessoas. O Denis cresceu dentro desse ambiente de abuso. Não por parte do seu pai, mas de ver o abuso na sociedade. O Denis se forma em medicina. O Denis ganhou o último Nobel de medicina. Um filho de um pastor cristão que se comprometeu em cuidar de mulheres abusadas. No Congo, num país africano. E eu e você? Qual é a sua profissão? Como Deus vai lhe usar aonde você está inserido para transformar o contexto em que você está inserido? Ou você é apenas um passageiro nessa condução? Eu quero contar um outro testemunho de um homem. Um cara que se converteu, que era viciado em bebida, viciado em jogo. Um cara que era pedreiro e perto dos seus 40, 50 anos, ele preparando uma laje, ele cai dessa laje, fica enfermo, fica hospitalizado por muito tempo. Pai de 9 filhos biológicos, 12 de criação. Esse cara agora está enfermo. Na casa dele funcionava um cassino, um lugar de jogo. E ele era viciado em bebida. E esse cara faz uma oração no leito do hospital. Esse cara diz assim: se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me salvar, a minha vida é para a tua obra, é para te servir. Esse cara sai do hospital, esse cara pega a esposa e os 9 filhos, os 12 filhos, encontra a primeira igreja e fala, vai na igreja que a mulher dele frequentava, fala assim: como é que eu faço agora? E aí ele é discipulado, ele é ensinado, isso possivelmente na década de 70, 80. Esse cara foi o maior missionário que eu conheci. Ele nunca pegou um microfone, mas ele ajudou a construir 10 igrejas. Ele não podia ver uma tábua, um pedaço de tábua de 30, que ele fazia um banco, um tamborete, para os irmãos sentarem no culto no terraço da casa dele. E toda vez que um pastor chamava ele, eu queria chamar aqui o irmão Segundo, é o nome dele. Ele dizia: eu vou passar a oportunidade para minha esposa. Porque ele não sabia falar, ele não tinha pouca instrução, ele era um pedreiro, que nunca mais colocou uma gota de álcool na sua boca, nunca mais pegou num baralho, nunca mais jogou. O Senhor restaurou a sorte daquela casa. Um homem, na década de 70, que cria 12 filhos, sendo pedreiro, disse que tinha 2 sonhos na vida. Ver um filho jogador de futebol ou um neto. E um deles ser pastor. Esse é meu avô. Segundo. Um imigrante italiano que chegou aqui com 4 anos de idade. Viveu do café e da lavoura, mas que um dia foi esmagado pela graça do Senhor Jesus. O dia em que a graça do Senhor Jesus abre o seu entendimento, que acontece o que Paulo diz, a metanoia, a mudança de mente, você nunca mais é o mesmo. Preste atenção numa coisa. Não há nada que você faça que lhe conceda uma graça do Senhor. Mas a graça do Senhor que lhe alcançou faz toda a diferença nas suas ações. Você passa a ser uma outra pessoa. Você passa a agir com o Senhor para restaurar essa terra, esse tempo. Eu consigo entender com isso uma coisa muito clara e que às vezes a gente faz confusão. Deus é um Deus eterno. Amém? Nós somos pessoas limitadas. Nós temos uma linha do tempo. Qual é a nossa linha do tempo? Nascemos, o homem nasce, cresce, o ser vivo. É isso? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é isso? Ele não tem uma linha do tempo? Que para uns leva 20, 30, 40, 50... Alguns são teimosos, 110, 120. Mas tem uma linha do tempo. E porque a gente tem uma linha do tempo, a gente não consegue dimensionar o que Deus pode fazer. Porque Deus é eterno e Ele já viu o todo. Ele já viu a sua vitória, meu irmão. Ele já viu a grande festa. E aí, quando a gente é esmagado por essa graça, por esse amor, a gente parece que tem um flash da eternidade. É exatamente o que o apóstolo João vai dizer. Eu vi ruas de ouro, eu vi um mar de cristal, eu vi as mansões celestiais que foram preparadas, sendo preparadas. Aí João vai cantar uma canção, já que hoje a gente está no retrô. Me ajudem, por favor, não me deixem sozinho para eu não passar essa vergonha online. Jerusalém, que bonita é. Jerusalém. Por essas ruas de ouro andarei. João olha uma Jerusalém, uma cidade restaurada. Uma cidade que foi preparada para nós. E aí, quando o reino, quando a gente tem esse impacto com a graça de Jesus, o reino de Deus começa a ser manifesto na terra. E aí você fica incomodado com o esgoto a céu aberto. Você não se conforma com os buracos na rua, porque você já tem a dimensão de ruas de ouro. Você vai entender que agora as ruas precisam ser pavimentadas. Você vai entender que agora todo mundo precisa ter acesso às mansões celestiais. E você quer trazer o céu para a terra, os céus começam a tocar a terra. A gente começa a refletir, a manifestar o reino de Deus na terra. Por isso a gente se compadece com quem está caído na sarjeta, porque ali não é o lugar, não é aquilo que Deus projetou. Por isso a gente se compadece com quem sofre, com quem chora. Por isso a gente se compadece com aquele que está faminto, com aquele que está preso, com aquele que teve fome, com aquele que teve sede, com aquele que precisou de uma visita, com aquele que estava no hospital. Por isso a gente se compadece, porque ali não é o lugar. O lugar é Jerusalém Celestial. Nessas ruas de ouro eu andarei. E eu não quero ir sozinho. Eu preciso anunciar para todo mundo. Eu preciso manifestar o reino de Deus na terra. Entende? E aí, existe uma outra canção que com certeza você conhece também. E diz assim, eu quero, ó, eu vou falar melhor, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar, alguém puxou aí, eu no tom, ó, me ajudem, irmãos.
Olha, estou me sentindo até o regente já. Tiago, que se cuide.
Voltar ao primeiro amor, me parece, voltar ao dia em que essa graça me alcançou. Me parece voltar a esse dia em que os meus olhos, que as escamas caíram dos meus olhos e agora vejo tudo diferente. Mas para mim, na minha concepção, eu gosto de cantar essa canção com outro prisma, com outro olhar. Eu quero voltar ao início de tudo, no dia em que eu, a essa natureza, antes pecado, pré-pecado, a essa natureza de que Deus vinha se encontrar comigo na viração do dia, em que eu me relacionava com o Senhor na viração do dia, em que eu me relacionava, onde eu sentava e Deus conversava comigo, e eu conversava com Deus, e a voz do Senhor era audível aos meus ouvidos. Você ouviu isso pela manhã? Onde eu caminhava com o Senhor e dizia: Senhor, Senhor, olha, hoje eu dei nome a uma vaquinha que estava passeando. Hoje eu dei nome a um bicho que tinha uma juba enorme. E eu falei: aquilo vai se chamar leão. E o Senhor, na sua infinita sabedoria, falava: é mesmo, André. Quem é pai aqui? Ou mãe? Quando o seu filho chega em casa dizendo que descobriu alguma coisa, e você já sabe daquilo, irmão, é uma sensação tão gostosa. Ele chega falando: olha, hoje eu aprendi isso na escola e foi muito legal, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo outro. E você fala assim: nossa, meu filho está crescendo. E você começa a se relacionar com o seu filho. Essa era a relação que Deus tinha com Adão. Essa era a relação que Deus tinha com o homem, com a humanidade. É essa relação que Deus quer ter com você. Natan falou aqui que as canções são orações. E eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Uma oração que diz: que saudade de voltar ao jardim. Que saudade de andar contigo, Senhor. Ai, que saudade de tocar, segurar nas tuas mãos e voar pela imensidão da terra. Que saudade de me relacionar contigo, Senhor. Que saudade de ouvir a tua voz. Preste atenção numa coisa, olhe para cá. Você pode fazer tudo o que tiver que fazer, de bom ou de ruim. Você pode ter todas as ações do mundo, as mais louváveis. Mas nada disso adianta se você não tiver um relacionamento com o Senhor. Se você não se relacionar com o Senhor, se você não caminhar com o Senhor, se você não ouvir a voz do Senhor, se você não ouvir Ele te chamar pelo nome e dizer: André, André, e eu falar: Senhor, eu estou aqui, vamos caminhar, Senhor, segura na minha mão, porque eu quero correr com o Senhor. Senhor, segura na minha mão, porque hoje o dia foi cansativo, foi difícil. Eu estou num mundo cheio de transgressões, cheio de pecado. Eu fui tentado. Senhor, segura na minha mão para eu não fraquejar. Ah, que saudade, Senhor, de andar contigo. Que saudade, Senhor, de ouvir a tua voz. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. E faça essa oração. Faça a oração que diz: Senhor, eu quero estar contigo na viração do dia. Senhor, eu quero voltar, não ao início das minhas obras somente, mas no início lá, caminhar com o Senhor no jardim. E se a minha rua, e se a minha cidade ainda não se parece com o jardim, Senhor, me usa para transformar essa cidade. Me usa para transformar o meu bairro. Senhor, usa a igreja de Madureira como farol nesse bairro. Diga isso ao Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Diga isso. Vamos cantar.